Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur do Parshat HaShavua, Parshat Re'ei. Em nossa parasha, aprendemos várias leis sobre idolatria. Encontramos os versículos que dizem o seguinte: estes são os estatutos e leis que vocês devem guardar com cuidado na terra que Hashem, Senhor de seus pais, está lhes dando de modo que vocês possam ocupá-la enquanto viverem sobre a terra. Destruam todos os lugares onde as nações que vocês estão expulsando adoram seus deuses. Estejam eles sobre as altas montanhas, sobre os montes, ou sob qualquer árvore exuberante. Vocês devem derrubar seus altares, quebrar seus pilares sagrados, queimar suas árvores Asherá e cortar as estátuas de seus deuses, removendo seus nomes deste lugar. Em seguida diz a Torá: Lo ta'asun kein Lashem Elokeichem. Vocês não podem adorar Deus de tal maneira. E deste versículo, o Rambam deduz, Maimonides deduz, que hanotetz even achat min hamizbeach. Se uma pessoa destrói, ele quebra uma pedra do altar ou de qualquer lugar do templo sagrado, independente onde no templo, tanto faz se do próprio altar, ou entre o altar e o ulam, o edifício construído. Se ele destruiu uma pedra, se ele quebrou uma pedra, de uma forma de destruir, com objetivo de destruir, ele transgride uma proibição explícita na Torá que está escrito: Lo ta'asun kein Lashem Elokeichem. Nós não devemos fazer assim para nosso Deus. Com certeza, se alguém quebra, Deus nos livre, o Bet HaMikdash, o templo sagrado inteiro, ele está indo contra um preceito proibitivo da Torá, Lo ta'asun kein. Nós não devemos quebrar nada do Bet HaMikdash, nada do templo sagrado. Também o próprio Maimonides, quando ele numera todas as mitzvot da Torá, ele diz, Shelo le'abet Bet HaMikdash, não pode destruir o templo sagrado, também não pode destruir nenhuma sinagoga, e também não pode destruir nenhum Bet Midrash, nenhuma casa de estudo. Se uma pessoa destrói, Deus nos livre, o Bet HaMikdash, se uma pessoa destrói uma sinagoga, uma casa de estudo, ele transgride o mandamento da Torá. Lo ta'asun kein Lashem Elokeichem. Nós não podemos fazer assim com nosso Deus. E logo vem uma grande pergunta. Diariamente falamos o versículo Magid Dvarav le Yaakov, Chukav u Mishpatav le Israel. Magid Dvarav, ele diz suas palavras, palavras da Torá a Yaakov, Chukav u Mishpatav, seus estatutos e ordens ao povo de Israel. Por que que o versículo diz suas palavras, seus estatutos, suas ordens? Isso nos demonstra que o próprio Hashem também cumpre seus mitzvot. Hashem também faz os próprios mitzvot que são escritos na Torá. E da mesma maneira como um Yehudi deve colocar tefilin diariamente, aonde está escrito Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, Ouve, Israel, Deus é nosso Deus, Hashem é aonde que nós declaramos a unicidade da Hashem, assim também Hashem também coloca tefilim. E o que que está escrito no tefilim da Hashem? O mi que amcha que Israel goi echad ba'aretz. E quem é como teu povo, como Israel, a nação única na terra? Nós declaramos a unicidade da Hashem. E Deus declara nossa unicidade. Ou seja, Hashem, Deus, também cumpre as mitzvot da Torá, as ordens da Torá. E isso logo nos leva a uma pergunta muito grande. Como que Hashem poderia destruir o Bet HaMikdash? O Bet HaMikdash não é para ser destruído. Conforme já vimos antes, nós não podemos destruir ou quebrar algo do Bet HaMikdash. E idem, Hashem também deve respeitar as mesmas leis. E quando olhamos nos versículos do Yirmiyahu, no Jeremias, está escrito o seguinte: Hineni sholeach velakachti ve'el Nebuchadnezzar meler Bavel avdi. Nebuchadnezzar, o rei do Bavel, foi ordenado pelo Hashem para destruir o Bet HaMikdash. Sob as ordens do Hashem, o templo sagrado foi destruído. E como? Além disso, há uma proibição chamada Bal Tashchit. Não se pode destruir nada. Encontramos o lei no Shulchan Aruch, no Código dos Leis, onde está escrito o seguinte: se uma pessoa quebra keilim, utensílios, ou ele rasga roupas, ou ele destrói um edifício, se ele faz isso com a intenção de destruir, ele transgride uma proibição chamada Bal Tashchit. Você não pode destruir. Ou seja, a destruição do Bet HaMikdash é uma transgressão do Bal Tashchit. Não se deve destruir absolutamente nada. E além disso, aqui há proibições específicas sobre destruir algo ligado com Bet HaMikdash. E volta a pergunta: como que o Hashem ordenou a destruição do nosso querido Bet HaMikdash? Mesmo se os Yehudim naquele tempo não eram merecedores para ter o Bet HaMikdash, Hashem poderia ocultar, esconder o Bet HaMikdash. Encontramos sob o Mishkan, sob o santuário original, durante o tempo que os Bnei Israel, que nosso povo, se encontraram no deserto, que ele foi escondido, foi ocultado. Por que que o Bet HaMikdash não poderia ser escondido ou ocultado? Por que que ele precisava ser destruído? Vários dos utensílios sagrados do Bet HaMikdash, sabemos que eles foram escondidos na terra. Por que que o Bet HaMikdash inteiro não poderia ser escondido e, infelizmente, ele foi destruído? No Tihilim, Salmos, capítulo 79, encontramos os seguintes versículos. Mizmor le Asaf, um cântico de Asaf. Elohim, oh Deus, as nações entraram na tua propriedade. Elas profanaram o santuário da tua santidade, transformaram Jerusalém em montes de entulho. É um capítulo que fala sobre destruição do templo sagrado e destruição de Jerusalém. E nossos sábios perguntam: Mizmor le Asaf, um cântico para Asaf? Será que isso aqui é um cântico? Deveria ser Bechia le Asaf, o choro, o lamento do Asaf, algo tão triste jamais que deveria ser chamado Mizmor, um cântico. E nossos sábios respondem usando o versículo no Megilat Eichar que nós falamos, Tisha'a Be'av, o nono dia do Ava Noite, quando lamentamos a destruição tanto do primeiro Bet Amigdash como também do segundo, falamos o versículo que lá Hashem et Hamato, Deus derramou sua ira sobre as pedras e as madeiras, e não derramou sua ira sobre o povo de Israel. E por isso, quando Asaf fez o mizmor do Tilim, ele usa a palavra mizmor le'Asaf. É um cântico, um louvor para Hashem, que de fato, apesar da grande ira de Hashem naquele momento contra nosso povo, Deus derramou sua ira sobre Eitzim e Avanim, sobre pedras e madeiras, e poupou nosso povo. E com isso, talvez, poderia-se responder à pergunta como que Hashem destruiu o Bet HaMikdash, destruição, é Baal Tashrit, não pode destruir. Porque a proibição do Baal Tashrit de não destruir é quando é feito de uma maneira de estrago e destruição. Mas quando é feito por causa de algum conserto, de algum benefício, pode ser feito o estrago, porque o estrago é com intenção de ganhar algo, de aproveitar algo. E principalmente, quando não dá para ganhar o assunto, somente através daquele estrago é obviamente que é permitido. E com isso talvez poderia ser resolvido o assunto. Sendo que a Kadosh Baruch Hu, que Deus derramou sua ira sobre as pedras e madeiras e poupou nosso povo, jamais que isso pode ser enquadrado numa proibição do Baal Tashrit, que não pode destruir, aquele foi Almenat Letaken, foi para consertar. Com isso, Deus poupou nosso povo, isso não se enquadra na proibição do Baal Tashrit, que não pode destruir. Foi uma destruição com o objetivo de salvar nosso povo. Sob as leis do Shabat, encontramos uma regra, Kol HaMekalkelim Peturim. Todos aqueles que estragam, destroem, eles são patur, eles são isentos. Por isso, se uma pessoa rasgou roupas, ou queimou roupas, ou quebrou utensílios, com o objetivo de destruir, ele é isento da punição. Sendo que aquele não foi uma melachá, um trabalho construtivo. Mas, no mesmo tempo, encontramos mais uma lei. Se uma pessoa rasgou roupas por causa de seu rancor, ou que ele está em luto e com muita aflição, de tal forma que pelo halachá é obrigado rasgar roupas sobre um ente querido falecido, se uma pessoa também quebrou utensílios, ou rasgou roupas, ou queimou roupas, neste caso, apesar que ele rasgou e quebrou e destruiu, ele não é isento da punição, ele é chayav. Ele é passível de punição, sendo que através de um ato de quebrar utensílios, rasgar roupas, isso acalma a pessoa. Com isso, ele se torna mais tranquilo. Por isso, apesar que o ato foi um ato de destruição, mas também tem um lado positivo. Podemos aproveitar esta halachá do Shabbat e concluir nosso raciocínio. A destruição do Bet HaMikdash foi de tal maneira que Deus derramou sua ira sobre o Bet HaMikdash físico, pedras e madeiras. E isso é considerado um tikkun, um conserto. Um conserto no sentido, nosso povo foi poupado. Mas isso ainda não responde nossa pergunta original. Lo tasun ken Hashem Elokeichem. O Bet HaMikdash com certeza é diferente. Nós não podemos destruir nada do Bet HaMikdash e com certeza não se pode destruir o Bet HaMikdash por inteiro. Somente encontramos no Rambam. Quando uma pessoa quebra uma pedra para poder consertar a própria pedra, melhorar o próprio edifício do Bet HaMikdash, isso pode. Mas jamais que se pode quebrar e destruir o Bet HaMikdash para, de fato, ganhar um outro benefício, resolver um problema que é fora do Bet HaMikdash. De tal maneira que nos encontramos no Shulchan Aruch, que mesmo quando se refere a uma sinagoga, não se pode quebrar nada da sinagoga, somente se ele está querendo reconstruir. Mas se ele está quebrando uma sinagoga para ganhar algum outro lucro ou benefício, mesmo se aquele outro lucro ou benefício é uma mitzvah, é algo ligado com santidade, mesmo assim é proibido. A única maneira que tem de quebrar algo numa sinagoga é somente quando ele soter al menat livnot, quando ele quebra, quando ele destrói, para reconstruir e no mesmo lugar. No próprio lugar, a pessoa tem uma intenção de construir algo melhor. Somente neste caso pode-se destruir uma sinagoga. Com certeza o Bet HaMikdash, voltamos à nossa pergunta, como que Hashem poderia destruir o Bet HaMikdash, apesar que isso acalmou a ira do Hashem, de fato poupou nosso povo naquele tempo, mas mesmo assim o Bet HaMikdash não poderia ser destruído, somente se for construído um outro Bet HaMikdash mais bonito e melhor daquele que era. Encontramos no Yalkut, no início do Yirmiyahu, seguintes palavras. Subiu um ariê, um leão, no mazal ariê, no signo do leão, e destruiu o Ariel. Diz o Medrash, subiu o leão, isso é um apelido para Nebuchadnezzar, o rei do Babel. Está escrito sobre Nebuchadnezzar, Alá ariê misupcho. Subiu o leão de sua moita. Subiu o leão de sua moita, de seu arbusto. Isso aconteceu no signo do ariê, no signo do leão. O quinto mês é o signo do leão. Destruiu Ariel, é um apelido sobre o Bet HaMikdash. Conforme diz o versículo, Ariel, Ariel, Kiryat Haná David. O Bet HaMikdash também é chamado Ariel. Diz o Medrash, tudo isso aconteceu. O leão subiu, no signo do leão, destruiu a casa de Hashem, que é chamada também como apelido do leão Ariel, Almenat. Isso foi já condicionado. Também chegará um leão, no signo do leão, e reconstruirá o Ariel, a casa da Hashem. Deus também é chamado um leão, conforme está escrito, Arye Sha'ag Milo Yira. Quando o leão rosna, será que tem alguém que não sente medo? Deus é chamado Arye, o leão. Bemazal Arye. Deus voltará no mesmo signo do leão, conforme está escrito, Vehafachti Evlam Lesação. Eu transformarei seu luto para dias de alegria, para dias festivos. Veivne Ariel, Deus vai de novo construir o Ariel, que é Bet HaMikdash, conforme está escrito, Bonei Yerushalayim Hashem, Deus vai reconstruir Jerusalém, Nitrei Israel Yechanes, os dispersos do povo de Israel, Deus de novo juntará. Ou seja, aqui tem uma palavra-chave. Almenat, logo de início foi condicionado. Apesar que veio um leão, no signo do leão, destruiu Bet HaMikdash, tudo isso aconteceu almenat, sobre a condição que Deus, que também é chamado leão, também de novo vai comparecer no mês que tem o signo do leão para reconstruir o Bet HaMikdash. Almenat. Isso é sobre uma condição. Ou seja, a destruição do Bet HaMikdash, a destruição de Jerusalém, é baseada sobre o fato que Hashem, com certeza, vai reconstruir o Bet HaMikdash e um Bet HaMikdash melhor daquele que era. E agora podemos responder à pergunta acima mencionada. Não há nenhuma proibição para Hashem de destruir o Bet HaMikdash, porque aquela destruição é nada mais do que o início de uma grande construção. Almenach Yavoari, isso era sobre a condição que Deus construirá um Bet HaMikdash melhor, mais bonito e eterno. E por isso o Midrash usa as mesmas palavras. Alá Arié subiu o leão no signo do leão e destruiu Ariel. Isso foi Almenat, Shiavó Arié, que de novo chegará o leão. Mas essa vez o leão é Hashem, no signo do leão, para reconstruir o Ariel. Se usa os mesmos termos para dar uma ênfase sobre o conceito que aqui não está se tratando sobre destruição, sobre churban, quebrar, destruir, desfazer. Está se tratando de uma construção, de um início de uma grande construção. Foi destruído, mas logo foi condicionado que será construído um Bet HaMikdash melhor ainda. E daqui aprendemos um assunto maravilhoso referente ao aquele conceito conhecido como Churban HaBayit, a destruição do Bet HaMikdash, tanto do primeiro Bet HaMikdash como também do segundo. A construção do terceiro Bet HaMikdash vai ser através do Hashem, através do Deus. Conforme aquele que acabamos de ver no Midrash, Yavó Arié, chegará o leão, que sou a Kadosh Baruch Hu, Deus, no signo do leão, e Deus diz, eu vou transformarei o luto do meu povo para dias festivos e alegres. E eu vou de novo construir o Bet HaMikdash. Mas o fato de Deus construir o Bet HaMikdash, reconstruir, não é algo que pertence ao futuro. É algo que já iniciou, já teve seu início. Logo após a destruição do Bet HaMikdash, já começou o processo de construir o terceiro Bet HaMikdash. E mais ainda, acabamos de entender que o objetivo, todo o objetivo da destruição do Bet HaMikdash era pelo motivo que Deus quis consertar. Deus quis edificar um terceiro Bet HaMikdash para ser melhor daquele que nós já tivemos. Aquele que nós tivemos, tanto o primeiro Bet HaMikdash como o segundo, não eram Bet HaMikdash templos permanentes. Eles eram edifícios edificados pelos seres humanos, que eles não poderiam ser perpétuos. Somente o terceiro Bet HaMikdash, que vai ser uma binyana de Kutchebrich, um edifício feito pelo Hashem. O terceiro Bet HaMikdash vai ser um binyan nitzri, um edifício eterno, perpétuo. E por isso Deus destruiu, mandou destruir tanto o primeiro Bet HaMikdash como o segundo. Isso era almenat letaken. Era para poder consertar e construir um Bet HaMikdash melhor. Um terceiro Bet HaMikdash, um edifício feito pelo Hashem, um edifício perpétuo e permanente. E por isso podemos concluir que a destruição dos Batei Mikdashot, dos templos, não era nada de destruição, faz parte de uma construção. E com isso entendemos uma história que nós encontramos no Midrash Eicha, onde que o Midrash nos relata que durante o tempo do Churban HaBayit, da destruição do Bet HaMikdash, um árabe ouviu como que uma pará, que uma vaca de um Yehudi mugia. Aquele árabe falou para aquele Yehudi: saiba que agora o Bet HaMikdash, o templo sagrado, foi destruído. Logo em seguida, aquela vaca mugiu mais uma vez. Aquele árabe falou para aquele Yehudi: continua trabalhando. Nasceu o Mashiach e o Salvador do nosso povo. Isso significa o seguinte: não somente pelo fato que naquele momento nasceu alguém designado a ser Mashiach, e a partir daquele momento ele já está pronto para salvar e redimir nosso povo, mas mais ainda, logo no momento, no pior momento do Churban, da destruição do Bet HaMikdash, já nasceu e deu início a um processo, uma possibilidade da redenção e a saída do nosso exílio. Pelo Halakha que nós sabemos, que quando o Bnei Israel vão fazer tshuva, miyad reinigalim, logo eles vão ser redimidos do exílio. E conforme aquele está escrito, ani yesheina begualutá, apesar que nosso povo são adormecidos durante a época que eles permanecem no galut, no exílio, mas seus corações são despertos para servir a Hashem. Isso significa que Mashiach, também do lado dele, tem que ser pronto o tempo inteiro. Bem logo no momento da destruição do Bet HaMikdash, ele já está pronto, miyad, logo, para nos tirar do nosso galut. Apesar que, de uma maneira revelada, passamos uma época difícil. Os leis do Tisha B'Av, dias tristes, onde pelos leis do Tisha B'Av nós temos que se comportar numa forma de luto. Mas, se nós olharmos de uma maneira mais íntima, podemos concluir que já se iniciou o processo do Binyan Bet HaMikdash, da construção do Bet HaMikdash, a partir do momento do Churban, do momento da destruição. E para entender melhor o processo de Churban HaBayit, da destruição do Bet HaMikdash, e como através da destruição reiniciou o processo de construir o terceiro Bet HaMikdash, um Bet HaMikdash perpétuo e eterno, a Hassidut explica isso aqui através de uma analogia. O Rav que ensina seu Talmid, um professor que ensina seu aluno. O professor estava ensinando seu aluno após de se preparar dias, conseguiu preparar uma aula bem interessante, novidades que o Talmid, que o aluno jamais ia conseguir sozinho. Mas, durante o processo do ensino, de repente, o Rav, o professor, ganhou aquele que nós chamamos um brainstorm. Ganhou uma nova ideia, um novo approach para todo o assunto. Algo que o próprio professor nunca soube e nunca teve em sua mente até aquele momento. O brainstorm, captação daquela nova ideia original, intensa e poderosa, exige do Rav alguns momentos sozinho, em seclusão. Ele não pode continuar ensinando da forma e da maneira que ele estava ensinando até aquele momento, porque se ele não para, se ele não entra em seclusão para se dedicar para um novo approach, com certeza aquela nova ideia intensa e forte ia desaparecer. Quando cai uma nova ideia em nossa mente, nós devemos logo se dedicar para amarrar ela, para captar ela, para absorver aquela ideia. Uma ideia nova, quando ela entra em nossa cabeça, é que nem um raio que ilumina. E aquele raio, ele precisa de um recipiente. Ele precisa aonde se apegar, aonde ser absorvido. Por isso, o Rav, o professor, ele precisa um certo tempo, pelo menos alguns momentos, em seclusão, aonde ele poderia ficar a sós, sozinho, se dedicando àquela ideia maravilhosa que ele acabou de captar. O Rav pede licença, o professor pede licença para seu aluno e pede pelo seguinte: não sai da tua concentração. Vai mantendo tua concentração, seja alerta. Logo voltarei, mas eu preciso alguns momentos sozinho. Se o Talmid, se o aluno, não é esperto, não é inteligente o suficiente, ele pode interpretar o afastamento de seu professor como um castigo. Como o professor dele, como o Rav dele, está ignorando ele, está se dedicando para os outros assuntos e não está dando para ele a devida atenção. Mas se o Rav ensinou o Talmid certo até aquele momento, e se o Talmid é um verdadeiro Talmid, é um aluno que entende o objetivo do afastamento do Rav, apesar com toda a vontade dele de receber e ver a face do seu professor revelado a ele, mas mesmo assim ele continua com o máximo de concentração, esperando por um momento que seu professor, seu Rav, voltará a ele. Ele sabe que todo aquele afastamento é para o bem dele. O Rav voltará a ensinar de uma maneira bem mais profunda. E vale a pena todo o tempo de espera, que aquele que o aluno, que o Talmid ganhará no fim, será algo muito melhor e muito mais consistente comparado com aquele que ele ia ganhar sem o sofrimento envolvido. Assim também, todos nós devemos interpretar a questão do Churban, da destruição do Bet HaMikdash. Sem dúvida nenhuma, passamos agora uma época de Hester Panim, do ocultamento da face divina, aonde que jamais que temos agora as revelações que tivemos durante a época do Bet HaMikdash, do Templo Sagrado. Mas todo este tempo de espera vale a pena. Aquele que nós vamos ganhar, se Deus quiser, com certeza compensa todo nosso sofrimento. É uma espera dolorosa, mas com certeza tem seus benefícios. E com toda a certeza, quando o Yehudi entende o que significa galut exílio, e quando ele está ciente daquele que ele vai receber no futuro, jamais que ele se assusta das dificuldades que ele passa do escuridão do exílio, das dificuldades que nós passamos no dia a dia. Com certeza, mesmo numa época tão difícil, ele consegue servir a Hashem numa maneira de Ivdu et Hashem besimcha, servem Deus com alegria. A alegria é sabendo que todo esse tempo é um tempo transitório. O principal acontecerá logo com a vinda do Mashiach, repetindo as palavras que nós falamos antes, Yavó Arye, logo chegará o leão, no signo do leão, reconstruirá o Arye, o Bet HaMikdash, Bonei Yerushalayim Hashem, Deus reconstruirá Yerushalayim, Nitrei Israel Yechanes, os dispersos do nosso povo, Deus juntará logo em breve e ainda durante o mês do Av, Mazal Arye no signo do leão, seja a vontade de Hashem que sairemos logo do nosso exílio. Chazak u Baruch.